Estamos começando pela Rádio Difusora do Paraná, mais uma edição do quadro Personalidade da Semana. Nosso tema central, Campanha da Fraternidade 2021. Nesta semana aconteceu o lançamento da programação da campanha, que acontece de forma ecumênica, ou seja, outras religiões estarão fazendo parte, outras denominações da campanha de 2021. Além da Igreja Católica, através da Diocese de Toledo, também participarão a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil aqui de Marechal Cândido Rondon e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, na cidade de Toledo. O tema deste ano, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Este é o tema. O lema, inspirado na carta de Paulo aos Efésios. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E no programa de hoje, a gente vai conversar com diversas representações religiosas que estarão falando a respeito da campanha da fraternidade. Dentre eles, o bispo diocesano Dom João Carlos Seneme, o padre André Bofo Mendes. O padre, ele é coordenador diocesano da campanha da Fraternidade Ecumênica. O padre André é aqui de Marechal Cândido Rondon, da igreja do bairro Botafogo. A gente também estará conversando com o pastor sinodal da ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Afonso Adolfo Weimer. A reverenda Vonice Almeida também será entrevistada da personalidade da semana. Ela é da Igreja Episcopal Anglicana de Marechal Cândido Rondon, que também faz parte da campanha da Fraternidade Ecumênica. E ainda Jennifer Teixeira, ela que é da equipe diocesana de Toledo e que falará também sobre a campanha da Fraternidade 2021. A gente começa conversando com o bispo Dom João Carlos Seneme a respeito da campanha da Fraternidade 2021.
Bem, a campanha a cada 5 anos, então a CNBB que já tem essa prática da campanha da Fraternidade na Igreja Católica, a cada 5 anos faz a ecumênica em comunhão com o CONIC, né, que é esse Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Não todas as igrejas participam, mas aquelas que participam conosco. Então teve esse momento da elaboração de um texto base e depois esse texto será estudado, refletido em nossas comunidades, tanto católicas como de outras igrejas. E depois nós teremos algumas práticas comuns, principalmente celebrando juntos, para que nós possamos demonstrar o nosso empenho, principalmente na promoção da paz e na promoção do encontro com Jesus Cristo, que pode transformar as nossas vidas e as vidas das nossas comunidades.
Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. O que o tema busca repassar à população?
Nós estamos vivendo uma época aí de muita divisão, de muito ódio, de muita polarização de um lado e do outro. Nós queremos, através do diálogo, dizer que é possível, mesmo com pensamentos diferentes, nós formarmos uma sociedade melhor, onde que o outro entre na nossa vida e nós possamos salvar juntos, caminhar juntos no conhecimento de Jesus Cristo. Então nós queremos promover isso, e diálogo, e mostrando esse exemplo através da união, principalmente dessas 3 igrejas aqui na nossa região, não é? E fazer algumas práticas juntos para que isso possa ser um sinal de que não, a diferença não nos separa, a diferença nos dá identidade e nós podemos sempre vislumbrar um caminho junto, como diz o próprio tema, buscando Cristo como nossa paz.
Qual a leitura do bispo João Carlos a respeito da pandemia do coronavírus? Que momento que as famílias brasileiras, pelo menos da nossa diocese de Toledo, estão vivendo? Se aproximaram, um está conhecendo o outro melhor?
Eu percebo que a pandemia, no primeiro momento, nos assustou a todos, porque não sabíamos o que era. Agora vivemos um momento, assim, com mais tranquilidade nesse sentido, de conhecimento da doença. Já somos as famílias... Eu percebo que houve uma grande unidade das famílias. Nós tivemos bonitos exemplos aqui na nossa diocese de as pessoas mesmo isoladas em sua casa, ou seja, menos em quarentena, não é? Não sozinhas, mas se cuidando, fizeram grandes práticas na ajuda dos outros, não é? Na partilha de alimentos, na acolhida de outras pessoas. Então a doença, por um lado, nos assustou, mas revelou também uma grande comunhão que existe entre nós, e as famílias estão mais fortes e mais unidas.
Das restrições iniciais, evitar aglomerações, até as celebrações foram suspensas, agora acontece de uma forma mais seleta. Distanciou mais o ser humano de Deus, ou é agora que ele busca para vencer essa pandemia?
Eu penso que sempre houve, por exemplo, as nossas comunidades católicas, muitos dos nossos fiéis católicos descobriram aí um valor muito grande da palavra de Deus, não é? que Deus também se manifesta através dela. Então houve esse valor que nós podemos acentuar. E depois as comunidades, todos buscavam mais o amor de Deus, tanto é que quando houve a primeira abertura, as pessoas vinham à igreja ainda de forma mais restrita. Hoje ainda acontece essa, não podemos ainda aglomerar, mas rezamos com tranquilidade. Houve a questão das redes sociais que nos ajudaram a manter um contato com as pessoas. Estamos aprendendo a viver nesse conflito, que revelou que nós somos fortes, não é? Unidos, e a fé, eu tenho certeza que aumentou na vida das pessoas.
E nessa metodologia ecumênica, como acontece a cada 5 anos, a Diocese de Toledo, Igreja Católica, tem a participação da ISLB e também da Episcopal Anglicana. A gente vai conversar neste momento com a Reverenda Volnice Almeida, ela da Igreja Episcopal Anglicana aqui, de Marechal Cândido Rondon.
Reverenda Volnice, campanha ecumênica da Fraternidade, a Igreja Anglicana lá de Marechal Cândido Rondon, presente nesse trabalho que envolve a Diocese de Toledo e a Igreja Evangélica do Brasil. Como é que a Anglicana está inserida nesse contexto, dentro do tema da campanha da Fraternidade?
Nós, como Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, sempre estivemos nesse movimento do ecumenismo, né? A gente está aí trabalhando junto com as igrejas cristãs e tentando fazer um trabalho de verdade de evangelização, de compreensão, de amor, junto, mostrando em defesa sempre da vida, das pessoas que mais precisa do acompanhamento, de estar ao lado, ali, junto. Em Marechal, para mim, é a primeira experiência de trabalho ecumênico, porque os outros anos eu não tive esse contato com as igrejas cristãs em Marechal Cândido Rondon. Mas com esse convite que o Padre André fez, que a própria campanha nos une nesse momento ecumênico, nos traz essa firmeza, que a gente não está só nessa caminhada, que a gente está com a Igreja do Brasil em defesa da vida, da justiça e da unidade no amor fraterno.
Reverenda, com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, o que a organização quer repassar aos seus fiéis, à população?
Eu penso que é um esclarecimento de verdade, o que é viver essa verdade de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus fala no Evangelho. Como amar a mim mesmo e não amar o meu irmão. Então é um convite, né, do amor, né, da justiça e da paz.
Aproveitando esse momento de pandemia, as famílias se aproximaram mais no ver da Reverenda Volnice?
Olha, eu tive uma aproximação muito profunda dos paroquianos e também das pessoas que estão em outros países, que a gente transmite as celebrações através das redes sociais. Então a gente ouve essa aproximação, a preocupação de estar num lugar onde a comunidade está se preocupando, vendo que você está sozinha ali. E eu também acompanhei a comunidade online, assim, se precisou algumas visitas pessoalmente, eu fiz, com todos os cuidados que precisamos ter. Mesmo não celebrando presencialmente, a gente manteve essa unidade.
Um momento ímpar e inusitado, essa pandemia que o mundo inteiro está vivendo. A Anglicana, como é que trata isso? Uma coisa prevista, um acontecimento? De que forma pode se falar isso?
Olha, a pandemia, para mim, agora como igreja, é uma preocupação muito grande, porque é um acontecimento, isso daí não é uma coisa inventada, é uma coisa que existe, e a gente tem que se cuidar diante disso. E a igreja trabalha com isso, com o cuidado de defender a vida, porque já são milhões de pessoas mortas, né? A gente vai pegar o mundo inteiro aí, são muitas pessoas mortas. E talvez por falta da nossa omissão diante de um tempo profético, onde a gente tem que denunciar, né, em favor da vida. E às vezes a gente está deixando isso de lado. E como igreja, eu sinto que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, o nosso primaz, ele está na frente, na luta, na defesa dos cuidados e também defendendo o direito da pessoa humana. De todas as pessoas.
Reverenda, da programação de 2021 da campanha da Fraternidade, o que tem previsto para a região aqui de Toledo, Marechal Cândido Rondon?
Então nós temos agora a celebração do dia 3 de março, na ecumênica, né, da quaresma, na Igreja Evangélica de Toledo, às 19 horas. Depois, do dia 19 de março, né, celebração ecumênica quaresmal na Igreja Episcopal Anglicana de Marechal Cândido Rondon. E dia 28, celebração ecumênica pascal na Igreja Católica do Menino Deus, em Toledo, às 19 horas. Então, essas pessoas todas aí que nesse momento podem participar e vem também conhecer esse grupo que está aí na unidade, vivendo esse tema da campanha da fraternidade. O que era dividido se fez unidade. A gente está aí para isso e essas celebrações vão nos ajudar a conhecer mais a igreja a qual Jesus Cristo quer que a gente viva. Porque não é a igreja parede, mas sim a igreja humana que está necessitando e está gritando por paz, por justiça, por unidade.
Você está ouvindo pela Rádio Difusora do Paraná o quadro Personalidade da Semana, que trata a campanha da Fraternidade 2021, que neste ano tem como tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. Quem dá sua palavra agora a respeito desta campanha é o pastor sinodal da ISLB, Afonso Adolfo Weimer.
A campanha da Fraternidade, ela é um trabalho da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Sempre no tempo da Quaresma, desde o Concílio Vaticano II, né? E a partir da virada do milênio, do ano 2000, então também houve a proposta de que ela fosse de 5 em 5 anos ecumênica, né? E ao ser ecumênica, ela é conduzida pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a campanha da fraternidade, que envolve então mais igrejas além da Igreja Católica Romana, né? O principal aspecto da campanha da fraternidade ecumênica é ser um gesto simbólico para a sociedade, né? Um símbolo, ele sempre traz um significado maior atrás dele, né? Se a gente olha para a cruz, nós não olhamos para uma cruz e simplesmente achamos que são duas vigas de madeira. Ela tem um significado maior para nós. Então também a campanha da fraternidade ecumênica, quando as igrejas se unem em uma causa, em uma proposta, isso é um significado, é um gesto para a sociedade. Nós estamos numa sociedade onde, ao invés de união, muitas vezes a polarização, a divisão, né? Cada um quer carregar a sua verdade e a igreja propõe, as igrejas propõem então um caminho de unidade na diversidade. Somos diferentes, mas podemos dialogar e sermos irmãos e irmãs na mesma fé em Cristo. A campanha, ela oferece um texto base, oferece banners, oferece círculos bíblicos, encontros para famílias, encontros para grupos, né? E todo esse material a gente busca divulgar, mas o mais importante é fazer com que as pessoas reflitam sobre o que é proposto como lema e tema, né? Diálogo e fraternidade, nosso compromisso de amor, né? E que Cristo é o nosso foco principal, e Cristo sendo nosso foco principal, é Ele que nos une, né? E que não estamos divididos, não precisamos viver divididos. Principalmente isso que a gente quer fazer com que as pessoas e a sociedade em geral reflita, né? Que nós não precisamos viver como pessoas individualistas ou divididas, mas em unidade. Então o grande trabalho será fazer com que as pessoas reflitam sobre a temática.
Para montar a programação da Diocese de Toledo, vários meses, vários membros, várias pessoas fazem parte de toda essa preparação. Uma delas é Jennifer Teixeira.
Começo a minha fala dizendo que um sonho coletivo, ele pode se tornar realidade a partir do momento que ele passa a ser construído com muitas mãos. A campanha da Fraternidade Ecumênica é um sonho de muito tempo. E desde 2000 ela se tornou realidade. Nós estamos na sexta campanha da Fraternidade Ecumênica e a opção pelo Evangelho exige que se assuma a cultura da paz. Quando falamos de paz, temos que ter ela como nosso horizonte. E cultivar a paz passa pelo enfrentamento às violências, às desigualdades, e tudo isso faz parte da nossa realidade. O Brasil passa por uma contradição muito grande. Além de ser um dos países com maior índice de cristãos, também é um país que tem um índice mais alto de desigualdades. Como vamos falar de paz quando as pessoas passam fome, não têm casa, não têm terra? Como vamos falar em paz sem denunciar essas injustiças ambientais, sociais, econômicas? Então, essa nova humanidade que é nascida em Cristo nos torna irmãos, nos faz viver em comunhão e construir pontes de amor em vez de muros de ódio. O tema da campanha da fraternidade nos convida a pensar, avaliar e identificar caminhos para promover a cultura da paz, semear a esperança e sermos testemunhos da unidade na diversidade. Quando nós percebemos na nossa vivência a ausência do diálogo, alguma coisa pode estar errada no nosso testemunho enquanto cristãos. E é por esse motivo que esse processo de conversão quaresmal nos convida para pensar e refletir diariamente nessa nossa forma de estar no mundo. Jesus em nenhum momento orientou os seus discípulos para se colocarem no mundo como inimigos de alguém em seu nome. Muito pelo contrário, ele sempre orientou para assumirmos o compromisso com o diálogo, com a igualdade e com a defesa da paz. As relações de compromisso incondicional ao amor que a campanha da Fraternidade Ecumênica nos traz estão pautadas ali em alguns caminhos traçados no Evangelho. É um convite para superar todas as formas de violência e intolerância. É um modo de viver a espiritualidade quaresmal. E o convite é pensar no caminho de Emaús, onde os discípulos caminhavam e se encontraram ali naquele meio com o coração cheio de dúvidas. E na nossa realidade cotidiana, é muito comum encontrar dúvidas nos nossos corações. Mas aí o diálogo com Jesus faz o coração arder. E a partir do momento que se arde o coração, pela palavra, os pés saem em missão. E quando saímos em missão, podemos primeiramente olhar aquela nossa realidade que nós estamos vivenciando hoje. E pensando em um momento de pandemia, uma das maiores crises sanitárias que nós tivemos na história da humanidade, nós podemos pensar que a crise humanitária que estamos nos inserindo nesse contexto nos leva a refletir sobre o cuidado. Qual cuidado eu tenho com os meus irmãos, com as minhas irmãs? O ato de ficar em casa e não me expor, não expor outras pessoas, já é por si um ato de cuidado e de amor ao próximo, ao coletivo. Nós estamos em um mundo doente, um mundo que clama por força, um mundo que sofre todos os dias. Nós estamos também em uma sociedade violenta, polarizada, que precisa do nosso cuidado e do nosso olhar cristão. Quando nós falamos sobre a violência policial, feminicídio, o próprio racismo, nós temos que ter o cuidado de que nós somos diversos. E isso é graça divina. Em nenhum momento a diversidade veio para nos dividir. Pelo contrário, nós aqui, igrejas presentes nesse espaço, estamos aqui em unidade. Estamos pensando e refletindo juntos o que nós, enquanto cristãos, podemos fazer para que a sociedade se torne ainda melhor, se torne um espaço de cultura da paz, um espaço de união entre os seres humanos. É uma sociedade que, por vezes, dispersa fake news, né? Infelizmente, nós vemos inverdades sendo transmitidas, a desinformação, e a nossa função é pensar naquilo que nos une e aquilo que nos liberta. O que nos une é o amor, e o que nos liberta é a verdade. Então, a partir desse olhar cristão, nós podemos caminhar juntos, dar as mãos e romper com desigualdades que podem prejudicar a nossa vida em comunidade. Nós precisamos amadurecer a nossa caminhada de empatia e amor ao próximo. A pandemia nos mostrou o quanto ainda estamos precisando avançar nesse aspecto. Muitas vezes as pessoas foram canceladas na internet, vou usar um termo que a juventude usa bastante nas redes sociais, porque suas condutas foram questionadas em algum momento, por expor riscos à sociedade, por tomar atitudes que nem sempre são positivas diante do momento em que nós vivemos. E hoje, nós, enquanto sociedade, temos o compromisso com as pessoas que têm a necessidade de políticas públicas, que têm a necessidade de serem ouvidas e, principalmente, que têm a necessidade do nosso acolhimento enquanto cristãos e cristãs. O caminho se faz primeiro olhando para a realidade, em seguida julgando de que maneira nós podemos lançar luzes evangélicas sobre essa realidade. O que nós podemos trazer do testemunho de Cristo e do nosso testemunho cristão? Do que era dividido, Cristo fez a unidade. Então, se hoje eu encontro brechas dentro da minha vivência, do meu trabalho, da minha casa, em todos os espaços que eu ocupo, eu posso auxiliar a transformar isso em unidade e não a dividir ainda mais. Cristo é a nossa paz, é quem ilumina o nosso caminhar, é a fé em Cristo que nos ensina a trilhar os caminhos de coexistência em sociedades divididas pelo ódio. Nós, quando olhamos para os discípulos de Emaús, podemos pensar naqueles discípulos que reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. E o que nós estamos fazendo para que as pessoas reconheçam o Cristo em nós? Será que eu estou levando a palavra de amor ou estou levando a palavra que divide? Essa é uma reflexão diária que a conversão quaresmal nos convida a fazer. E logo após o agir, o que eu posso fazer de concreto? Quais exemplos podemos seguir? Exemplos disso são as unidades entre as igrejas irmãs. O CONIC é um grande exemplo disso. Os diálogos, as rodas de conversa, as missões ecumênicas são exemplos que podemos seguir no nosso cotidiano para ampliar os diálogos de paz. E, por último, não menos importante, celebrar. Não há nada que justifique a inimizade e a anulação da diversidade humana. Somos quem somos porque Deus nos criou pessoas diversas. Muito obrigada.
Para encerrarmos o quadro Personalidade da Semana, um bate-papo com o padre André Bofo Mendes. Ele é o coordenador da Diocese de Toledo, referente à campanha da Fraternidade Ecumênica e padre do Botafogo aqui, de Marechal Cândido Rondon. Com a palavra agora, o padre André Bofo Mendes.
Padre André, Diocese de Toledo, é lançada mais uma campanha da Fraternidade, como acontece cada 5 anos, de forma ecumênica. Como é que foi toda a organização, o planejamento? Como é que vai funcionar para 2021?
Então, minha saudação especial a quem me escuta nesse momento. É um prazer poder comunicar nesse momento a respeito da campanha da Fraternidade, que para nós, enquanto comunidade católica, é uma oportunidade muito importante. A campanha da Fraternidade é a nossa principal campanha dentro do calendário católico de todos os anos. E esse ano, de uma maneira especial, né? A campanha da Fraternidade não é organizada esse ano apenas pelo Veio Católico, mas é organizada pelo CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, do qual a Igreja Católica faz parte. Na nossa área geográfica, nós temos a representação de 3 igrejas que fazem parte do CONIC, todas elas com representação na nossa realidade local, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Episcopal Anglicana. Então, a campanha pensada para esse ano é um alerta e também um grito pela paz e pelo diálogo. Nós vivemos num mundo polarizado e a atual crise sanitária que nós vivemos decorrente do coronavírus evidenciou muitos povos e muitas parcelas da sociedade de maneira marginal. E nós entendemos, enquanto igreja, que nós temos uma grande responsabilidade, porque nós lidamos com as pessoas na esfera religiosa. As pessoas que estão inseridas na sociedade civil, elas passam pelos nossos templos. E passando pelos nossos templos, elas têm que enxergar, no mínimo, um ambiente de diálogo. Entendendo um ambiente de diálogo, nós conseguimos construir uma sociedade melhor. Então existe uma máxima naquilo que nós chamamos de ecumenismo, que é o seguinte: todos nós, enquanto igrejas, nós temos as nossas particularidades e temos os nossos credos. Mas existem muito mais elementos que nos unem do que elementos que nos separam. E nós precisamos, em momentos como esses, em tempos como esses de pandemia, deixar muito claro isso, que é hora de dar as mãos, é hora de se abraçar, mesmo que isso seja só uma força de expressão, uma figura de linguagem para esse momento, mas é o momento de dar um testemunho de unidade, porque onde se faz unidade, nós conseguimos chegar em soluções comuns. E nós, nesse momento, estamos precisando de soluções comuns para o enfrentamento dessa pandemia, para o retorno da nossa saúde econômica e tantas outras coisas que vêm em decorrência.
Como é que o tema vem de encontro, já que ele destaca compromisso e amor?
Então, na verdade, várias variáveis foram pensadas. Uma campanha da fraternidade, ela nunca é desenhada de um ano para o outro. Por exemplo, essa campanha de 2021, ela foi gestada em 2018. Em 2018, ninguém pensava ainda em pandemia. Nós não tínhamos essa realidade. Porém, a pandemia foi acontecendo e a formatação da campanha também foi vestindo essa roupa. Aqueles que seriam os focos básicos de atenção continuaram os mesmos, mas foi se dado outro viés. Vou dar um exemplo para você. Nós discutimos na campanha esse ano a questão da violência doméstica. Em tempos de pandemia, o dado que nós conseguimos levantar do ano passado é que 5%, houve, aliás, um 5% de aumento em violência doméstica nesse período de quarentena. Então é uma decorrência assim, que passa muito sutilmente, que a gente praticamente não percebe, mas que é um fruto negativo da pandemia. Então a violência ela está encaixada em todos os nossos ambientes. E nós, se fechamos os olhos a esses novos cenários de violência, nós também nos fechamos a essa cultura de construção de amor e essa cultura de unidade. Então as igrejas estão dando esse testemunho. Nós estamos como igreja professando uma fé cristã, somos e pensamos diferente em alguns pontos, mas nós enxergamos a sociedade de uma mesma maneira. E nós temos esse compromisso com a construção de uma nova sociedade. Principalmente nesse período, nós verificamos que o poder público, ele não tem todas as respostas. E seria demais para nós exigir do poder público uma fórmula mágica para resolver todos os nossos problemas sanitários, econômicos, sociais. Acho que já ficou muito claro que a sociedade precisa se unir. Nós não podemos nos amparar em uma muleta. Nós precisamos aprender a caminhar juntos.
Da execução da campanha para as anteriores, o que muda na prática?
Na verdade, o que muda são coisas positivas e negativas, né? Por exemplo, vamos começar por uma coisa negativa. Já há 16 anos, nós tínhamos o hábito de publicar, nessa ocasião, o Fraternidade Viva, que é o nosso material que leva a reflexão da campanha da fraternidade para dentro do ambiente da escola. Isso de maneira gratuita, com uma distribuição seriada, enfim. Seria um ótimo elemento, né? Levar a questão da, principalmente a discussão contra a intolerância religiosa para dentro da sala de aula. Porém, esse ano nós estamos com essa questão da volta da aula fracionada. Então, achamos por bem não editar o Fraternidade Viva este ano, mas nós vamos trabalhar com outras maneiras de fazer essa reflexão chegar nesses ambientes, de repente em outras ocasiões do ano. Coisas boas que a campanha nos gerou: a possibilidade de fazer esse diálogo com as outras igrejas. Nós temos agendada para esse período de quaresma, proximamente o pós-páscoa, celebrações em todas as comunidades, tanto na comunidade católica, como na comunidade evangélica, como na comunidade episcopal anglicana. E todos nós vamos figurar ali, todos nós vamos estar ali dando um testemunho de unidade. Então, esse é o grande ganho. Nós vamos aprender juntos o que significa ecumenismo, que é um caminho muito saudável para a superação da violência e para a construção dessa ponte de paz.
Padre André, dentro dessa campanha ecumênica, como é que tem sido a aceitação por parte dos fiéis? Como é que deve ser entendido ou buscar um entendimento desse ecumenismo?
Justo. Então, eu sempre gosto de dizer que o ecumenismo é uma lacuna que nós temos dentro do nosso processo catequético, tanto católico quanto evangélico. Então nós precisamos trabalhar para construir essas pontes. Vou evidenciar um fato que não é assim tão simples, mas que pode ilustrar bem isso. Quando a campanha da fraternidade foi lançada enquanto texto base, vários grupos, inclusive ligados à Igreja Católica, questionaram e criticaram alguns pontos dentro do texto base da campanha. Justamente porque queriam encontrar num texto que é ecumênico, produzido por um Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, apenas verdades de fé católica. Então nós temos e percebemos dentro da nossa própria casa uma necessidade de aparar estas. Então a campanha vai nos ajudar muito nisso, a nos educar para o ecumenismo. E eu quero aqui, de antemão, aproveitando a audiência da Rádio Difusora, dizer que nós, enquanto católicos, nós, enquanto dirigentes católicos, pedimos desculpas se algum membro de alguma outra igreja membro do CONIC, a Igreja Evangélica Luterana no Brasil, ou a Igreja Episcopal Anglicana, se sentiu intimidado por algum comentário de algum grupo católico. Isso enfraquece o nosso discurso de unidade, mas isso não é, de maneira alguma, uma postura oficial da Igreja. Então, a Igreja Católica, na sua representação dos bispos católicos no Brasil, reiterou que ela está fechada com a campanha da fraternidade. É óbvio que nós continuamos a ter pontos que são discutíveis, pontos de vistas de fé que podem ser questionáveis dentro de uma e outra igreja. Mas naquilo que nos identifica, naquilo que é a nossa essência, o segmento de Jesus Cristo e o seu evangelho, nós estamos exatamente fazendo o possível para tornar esse evangelho real.
Padre, da campanha, diversas agendas já estão preparadas. Quarta-feira de cinza para Marechal Cândido Rondon, como é que vai funcionar?
Na quarta-feira de cinzas, cada comunidade vai celebrar a seu modo, até porque os ritos são diferentes nas igrejas, né? Então, nós celebraremos nas noites, na parte da noite, nas duas paróquias católicas da cidade, a celebração de cinzas, observando a recomendação que nos veio desse ano da própria Santa Sé quanto à distribuição das cinzas. Então, neste ano, não se falará fórmulas individuais, subjetivas a cada fiel, apenas o sacerdote vai se aproximar e depositar as cinzas na cabeça do fiel. Isso para medidas de distanciamento e também por medidas sanitárias. Ao longo de toda a quaresma, nós vamos oportunizar aqui em Marechal, pelo menos dois momentos ecumênicos entre as igrejas, entre a Igreja Episcopal Anglicana e também com a Igreja de Confissão Luterana no Brasil. Isso depois nós vamos comunicar brevemente, até vamos falar em outra oportunidade sobre essas datas, inclusive até com a presença dos outros líderes das outras igrejas.
Aproveitando, Padre André, esse momento de pandemia, primeiro restrições, celebrações suspensas, agora de forma escalonada, digamos assim, com público restrito. Você acredita que a pandemia aproximou mais o católico da igreja, distanciou? Como é que ele interferiu no ambiente familiar, já que números até do Conselho Tutelar de Marechal Cândido Rondon dizem que com os alunos em casa aumentaram os casos, por exemplo, de agressão pai e filho?
Pois é, então eu acredito que uma coisa nós não podemos dizer, que a pandemia não nos afetou. Então, a pandemia afetou a todos os setores da sociedade e também ao setor religioso, a esfera religiosa também. Então, nós estamos praticamente há um ano, falando agora do ambiente católico, nós estamos há um ano sem a presença das nossas crianças na catequese. Estamos fazendo um processo de retorno agora nesse mês de março. Essas crianças voltam na paróquia que eu represento, Maria Mãe da Igreja. Nós temos quase 600 crianças que retornam à catequese no mês de março, seguindo o sistema de rodízio com o número acrescido de catequistas. Então, nós estamos fazendo o possível para nos adaptar a esse novo tempo. Percebemos, sim, uma queda acentuada no número de participação dos fiéis, especialmente aos finais de semana, visto que muitos deles se encaixam em perfil de risco, né? Ou são crianças, ou são pessoas idosas. Então, por conta disso, a experiência religiosa foi modificada. Por outro lado, nós, enquanto igreja, nos profissionalizamos muito no processo. As nossas celebrações, durante toda a pandemia, não foram suspensas. Religiosamente, usando essa palavra aí num sentido bem, bem estrito e bem formal, religiosamente, nós fizemos as celebrações chegar na casa das pessoas por meio das plataformas digitais. Então, hoje, estamos muito mais hábeis nessa questão de produzir conteúdo para o ambiente digital, seja ele falado ou seja comunicado através da internet por mídia visual. Nós estamos percebendo nas últimas semanas um retorno das pessoas à igreja. E quando as pessoas estão retornando à igreja com seus filhos pequenos, elas estão encontrando um ambiente novo. As nossas igrejas estão preparadas, elas estão arejadas, elas possuem o álcool gel em abundância, a temperatura, mesmo não sendo mais uma exigência de decreto, ela continua sendo aferida nas portas, o número das pessoas continua sendo contado, justamente para que naquele ambiente, que é o seu ambiente de fé, as pessoas se sintam também seguras. Então, os atendimentos domiciliares aos poucos estão voltando, nós estamos retomando a visita aos doentes, acamados, aquelas pessoas que não podem vir à igreja. No período da pandemia, nós vimos uma crescente dos atendimentos caritativos. Então, se antes da pandemia nós atendíamos 30 famílias carentes que vinham buscar suas cestas básicas, que tinham necessidades, agora nós atendemos 40, 45, no Natal até 50 famílias. Então, estamos nos preparando para isso. E graças ao bom Deus, a nossa comunidade católica tem sido muito sensível. A comunidade católica tem respondido muito bem. Então, aos poucos, nós estamos nos adaptando a esse novo normal.
Padre André, a gente começou falando de campanha fraternidade e vamos fechar falando dela. Que mensagem deixar à população, ao cristão, dessa campanha ecumênica? O que ele deve ficar atento para esse 2021 dentro desse trabalho de referente também ao amor e compromisso?
Isso, justamente. Então, a grande palavra que a campanha da fraternidade nos oferece esse ano é diálogo, né? Então, a palavra diálogo, ela não é estritamente relacionada entre as igrejas. Nós estamos dando um testemunho de diálogo entre as igrejas. Porém, o diálogo, ele é importante em todas as nossas relações humanas. Porque o diálogo, ele pode aproximar. Quando você não dialoga, você distancia, você cria fossos. Então, o diálogo é esse grande caminho para nos aproximar enquanto seres humanos. Eu não digo nem enquanto cristãos, mas enquanto seres humanos. O diálogo, ele rompe a nossa intolerância, o diálogo, ele nos faz crescer, o diálogo, ele realmente nos humaniza. Então, a grande palavra é essa. Estamos nos aproximando aí do período da quaresma, que fala e nos pede sempre a todos os cristãos a necessidade de uma revisão de vida. Então, acredito que um bom caminho para nós fazermos as nossas penitências quaresmais seria rever a maneira como nós dialogamos dentro da nossa casa, com os nossos pares, nos nossos empregos e nos nossos grupos de amizade. Aí nós podemos de verdade desenhar o ser humano que nós somos e o ser humano que nós devemos e podemos ser.
Este foi o quadro Personalidade da Semana, que tratou sobre campanha da Fraternidade Ecumênica, participação das igrejas, membro do Conselho Nacional de Igrejas Cristã, a ISLB, Episcopal Anglicana e a Igreja Católica. Tenham todos uma boa tarde.